for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Universe. Essa semana, nós vamos vestir nossas roupas rosas, vamos até a Barbie Land e falar sobre o filme do momento. Nós vamos falar do filme da Barbie. Eu sou o Paulo e realmente, cineastas, é difícil falar, botar um texto em que a Margot Robbie diz que ela é feia.
Oi, eu sou a Fanny e quarta-feira eu não usei rosa.
E aí, gente, aqui quem fala é o Max e todo mundo sabe que o verdadeiro namorado da Barbie é o Max Chu.
Fala, galera, meu nome é Thales Vilmar e hoje eu sou o Ken, o Ken Gado.
Universo.
Muito bem, mais uma semana, sim, seu nerd, mais um episódio da Universo pra você. Essa semana nós somos convidados pela Warner Espaço Z para estarmos assistindo a cabine de imprensa do filme mais esperado do ano. Essa semana nós assistimos Barbie, sim, combinamos todos os nossos amigos influenciadores e fomos de rosa a caráter para assistir o filme da boneca mais famosa do mundo. Bom, se você chegou até aqui, não, eu preciso te lembrar que você está entrando na zona de spoilers.
Spoiler!
Bom, galera, se você chegou até aqui, significa que ou você não liga para spoilers ou você já viu o filme. Essa semana eu estou me reunindo com eles, maravilhosos, influenciadores incríveis, aqui recebendo mais uma vez nos nossos microfones, Thales Vilmar, Batmax, mas eu queria fazer bem-vindo ela, que é a primeira vez no nosso podcast. Muito bem-vinda, Fanny.
Ah, obrigada, um prazer estar por aqui.
Bom, galera, agora a gente vai falar que tá liberado, tá certo? É, Barbie estreou na data de gravação desse episódio, né, dia 20. Se você tá ouvindo no futuro, você possivelmente já deve ter visto ou já deve ter passado aí. Então, nós fomos convidados aqui pela Warner para estar assistindo com certa antecedência. Eu acho que o Thales falou isso lá na antes da gente começar. A gente tinha combinado de rosa, da gente começar, ele tinha falado que tava com um certo receio e tava com o pé atrás. Eu fui com as fichas todas entregues, confesso que mesmo assim fui surpreendido. Agora eu quero saber o que vocês acharam.
Acabou tocando aí nessa questão que eu fui um pouco receioso, e fui mesmo, eu admito, paguei com a língua, e porque tinha muita informação para muito pouco tempo. Para mim, para se encaixar tudo, teria que ser um filme de 3 horas, entendeu? Para tudo que estava prometendo, porque era musical, era um amor, rolava uma aventura, então eram vários filmes dentro de um. E acabei pensando, e ainda mais, tem a questão do croma, tem a questão... Eu não quis me exaltar, eu não quis criar hype, eu tentei não entrar também nessa questão da publicidade, de todo mundo hypado, e deu no que deu, né, galera? Realmente a Greta, ela fez um milagre, e assim, cá pra nós, bora ser honestos, eu acho que ninguém esperava, todo mundo que tá assistindo aqui, praticamente a maioria já assistiu o filme, e vamos ser honestos com nós mesmo, foi, surpreendeu, porque um filme da Barbie trazer tanta mensagem como foi passado, nenhum filme que a gente mais espera passar a mensagem não passou como o da Barbie passou. Pra ser um filme da Barbie, realmente foi esplêndido. Não tô querendo rebaixar a Barbie, hein? Não tô querendo. Mas eu acho que todos nós fomos, beleza, se todo mundo tá com expectativa bem alta pro filme, mas o que o filme é ainda é muito maior do que a expectativa da gente.
Verdade.
Eu vou divergir um pouquinho de algumas coisas, porque eu não poderia estar mais hypado do que eu estava pra baixo. Meu amigo, Eu tava numa expectativa absurda, porque assim, pra mim, os trailers não entregaram nada. Tu assistia tudo ali e tu não sabia o que ia acontecer no filme. Beleza, ia ter a Barbie Land, ia ter vários Kens, vários Barbie, tal, tal, tal. Mas o enredo do filme, como o Thales mesmo ressaltou aí, da parte de ter várias mensagens e ser muito engraçado e ser tudo pós-irônico, assim, de ser tudo do jeito que foi, isso aí foi uma surpresa absurda e eu acho que eles acertaram muito nisso. De não revelar alguns pontos-chave, como é de praxe, por exemplo, desses grandes filmes, blockbusters e tal, que costumam soltar certas cenas ali pra chamar a atenção.
É exatamente isso, Batman. Eu acho que durante os trailers, nada dizia nada. Os trailers não diziam absolutamente nada sobre o filme, nada. Eu acho que essa suspensão do que a gente acreditava ou não acreditava gera esses dois sentimentos meio que divergentes, né? O Thales, que não tava esperando muita coisa, e você que tava esperando muita coisa, e os dois foram surpreendidos. Eu confesso que eu tava nessa de, vai ser um filme bom, tava esperando algo entre o Show de Truman, algo Matrix, algo bem existencial, e realmente acaba descambando pra esse lado, mas eu confesso que eu achava muito que eles iam tratar com mais dedo, sabe, com mais cautela determinados assuntos. Esse filme não, esse filme entra com quatro portas, quatro pés, no caso, né, quatro pés em uma porta só, em temas sensíveis. A primeira frase do filme é sobre a Barbie ter criado o feminismo, sabe? E
uma referência que a gente pode ser no espaço, né? Todo aquele cenário e tal, foi muita referência. Mas eu vou interromper e vou justificar uma coisa, antes que a galera de casa esteja já falando, meu Deus, como é que o Thales não criou hype? Bora sentar aqui, presta atenção. Como eu vou estar conseguindo criar hype num filme que não teve um trailer? Entende? O trailer não falou nada do filme. Não falou nada. Um trailer se passava numa coisa, outro trailer já se passava em outro. E assim, pelo trailer, eu acho que o Batmax também vai concordar comigo. Acho que todos aqui vão concordar comigo. Não tinha como saber o que seria o filme em si. Quando eu...
Mas eu quero entrar em um ponto.
Como foi?
Que, assim, a Greta... Porque, assim, a Greta, conhecendo o trabalho dela, tudinho, a gente já tem mais uma ideia de como vai ser o viés do filme, sabe? Então, assim, vamos supor, em Adoráveis Mulheres, né? Que ela foi indicada ao Oscar lá como melhor roteiro adaptado. E ela conseguiu trabalhar extremamente bem drama, romance e comédia de uma forma, tipo, bem sutil. E ela conduziu um elenco, assim, que foi pesadíssimo, muito bem. E a gente viu esse Barbie também, sabe?
Não, o elenco de Barbie tava incrível. E muito do meu hype não veio nem, tipo, dos trailers e tal. Mas o que o elenco tava falando sobre o filme. O Simon Liu disse que se ele não aceitasse isso, ele tava sendo otário, porque esse era o melhor roteiro que ele tinha lido. E todo mundo elogiava o roteiro. E realmente...
Pode falar.
Não, é só eu completar que na minha crítica eu falei sobre isso, que eu exaltei muito o roteiro, porque pra mim esse foi o carro-chefe do filme. Todos os personagens, tudo que acontecia ali era muito bem trabalhado, a atuação tava muito boa, a direção tava muito boa, mas tudo isso aconteceu porque o roteiro era incrível. O roteiro não tem nenhum defeito, assim, até se tem algum momento que, tipo...
Eu acho que, Batman, você tá exaltando muito o roteiro, mas esquece do bronzeado de Ryan Gosling, o bronzeado não. Feito... A laser, aquela coisa bonita.
O negócio, inclusive, se ele não for indicado ao Oscar, talvez ele até leve, mas se ele não for indicado ao Oscar, eu vou lá e vou quebrar quem os votantes dessa academia.
Eu acho que...
Como melhor filme, eu acho um pouco complicado. Talvez ele possa até ser indicado, muito ali.
Eu acho que é indicado, mas não
mas eu concordo com você, o roteiro é muito bom, muito bom. Aí vem outra coisa... Meu Deus, um roteiro pra aquele com o filme da Barbie. Cara, incrível, impecável. Só que a gente não pode esquecer que já existe vários filmes com roteiros bons e com atores ruins que não conseguiram compreender o roteiro. Nesse filme da Barbie é diferente. Nesse filme teve roteiro bom e teve personagens que conseguiram compreender todo o roteiro e conseguiram interpretar com perfeição o que o roteiro queria trazer. Me desculpa falar isso, mas os atores foram incríveis, incríveis.
Fanny, eu queria saber de ti, como a moça representante aqui no meio dessas dessa sala da Mattel. Eu queria que você me nos trouxesse o seguinte. Qual era a tua sensação quando tu soube que ia ter o filme e pra quando tu assistiu de fato o filme? Tu teve contato com a obra?
Tá, foi assim. Primeiro, quando eu soube do filme e soube que era Margot e sobre que era... Assim, na direção da Greta, eu fiquei com uma expectativa alta. Eu fui no cinema já esperando algo bom. Até porque eu lembro que logo quando saiu, que a Margot ia ser a Barbie, né? E aí ela falou sobre, quando ela pegou o roteiro e ela leu, ela falou, nossa, isso aqui é muito bom, mas isso aqui não vai pra frente. Porque é extremamente feminista, né? É um viagem bem feminista. E quando eu fui no cinema... Eu fiquei ainda surpresa, fiquei realmente surpresa de como o filme foi direto ao ponto em falar sobre o patriarcado. Não foi algo meio entre linhas, muito pelo contrário. E ver um filme dessa magnitude e falando diretamente sobre isso é incrível. A Greta é uma pessoa muito respeitada em Hollywood e ver ela trazendo essa pauta de uma forma mais direta, a gente vê que realmente ela é muito grandona, né? Sabemos aí que Hollywood não é um lugar muito fácil, principalmente entre os diretores homens e diversas polêmicas envolvendo eles. Um exemplo aí bem conhecido foi da Megan Fox, né? Infelizmente. Mas é muito, muito bom o que a gente tá vendo que a Barbie se tornou e com certeza não poderia esperar menos da Greta e também da escolha dela com a Margot para ser a Barbie. Porque são pessoas que realmente que eu vejo que têm princípios muito similares referente ao meio feminino.
Bom, já fazemos nossas explanações sobre o que está de fora do filme. Agora, entrando para dentro da Barbie Land, de fato, né, o filme se passa aí com Margot Robbie encarnando a Barbie estereotipada, ou estereotipa. Ela é uma das centenas de Barbies que vivem dentro de Barbie Land. E o Ryan Gosling faz o Ken, ou dos outros centenas de Kens que vivem lá. Dia após dia, eles vivem um dia perfeito, mas a partir de um dia, a Barbie começa a ter uma crise existencial e começa a pensar sobre coisas, sobre morte, celulite, o pé... Essa parte eu achei muito engraçada.
Morte e celulite, no mesmo patamar.
Quando ela, tipo assim, você percebe que a boneca, né, a boneca Barbie, ela sempre está de ponta de pé, porque ela sempre precisa estar usando um salto 15, que é uma merda, né? Deve doer a vida inteira. Então, ela sempre tá pronta pra usar o salto 15 e ela finalmente encosta o calcanhar no chão. E essa começa por aí a crise. Eu acho mais interessante desse roteiro é exatamente isso. Como as coisas simplórias de um mundo mágico, né? Porque quando você vê o mundo da Barbie Land, você nota logo que é um mundo, é uma extensão do mundo imaginário, levado-se ao imaginário. Ele nem sequer tenta ser real, ele é imaginário. A Barbie, ela não abre porta, ela desce voando, ela, pra entrar no carro, ela só por cima, ela não tem água, mas ela sente a temperatura do nada, entendeu?
Não, leite vencido. Porque eles estavam tornando lúdico ali a forma como a gente brincava com os bonecos deles, com as bonecas e tal. Tipo, e eles, a narradora fala uma hora, a Barbie nos escada, ela desce quando ela tiver a fim de descer. E é isso.
Exatamente, exatamente. Então, eu achei esses contrastes muito interessantes, todos em tons pastéis, né? E é mais interessante isso, como todas as cores são extremamente vibrantes. A primeira sequência de cenas, né? Que é a primeira. Que é tipo o primeiro dia que a gente acompanha da Barbie. Ela acordando, tomando banho, pegando uma coisa e não sei o quê, indo ver na conferência de paz, aí ela vai não sei aonde, aí no final tem a festa e você entra na dinâmica. E logo no segundo, ele não precisa te mostrar várias vezes aquilo. No segundo arco de cena, né, no segundo ali conjunto de cenas, já é desvirtuando tudo aquilo. Você tá tão acostumado, a primeira cena ela foi tão bem construída, o roteiro ele é tão bem construído, que quando, pelo menos eu tive essa sensação, quando você vai pra segunda, coisas mínimas como a Margot Robbie não está devidamente deitada, retinha, como no primeiro frame do filme, que passou há 20, 30 minutos atrás, e aquilo ainda tá fresco, você olha pra cena dela meia torta, você já percebe, tem alguma coisa estranha. Então, aí a próxima, a água já tá quente, nunca tá, o leite venceu, mas como assim o leite venceu? Existe prazo de... Então essas pequenas coisas vão já te pegam no, na segunda sequência. Isso mostra como o roteiro tá bem amarrado, como os atores estão atuando muito bem e como a narrativa do filme, ela realmente te arrebata, porque você fica muito preso dentro daquela sequência.
Eu concordo. Tem uma parte que tu tocou aí na paleta de cores, tonalidade pastel ali e tal. E um dos pontos, eu acho que foi com a Fanny, a primeira vez que eu assisti o trailer, eu tava no cinema e passou o trailer e eu até comentei que eu ia ficar muito enjoado do filme, por conta de toda a estética, por conta das cores, rosa vibrante demais, a gente assistindo um filme 24 horas com rosa, 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 ia chegar um momento que ia entrar na cabeça da gente e a gente ia tá vomitando arco-íris e já era, entende? Mas não, eles usaram uma tonalidade de rosa que tinha vários filtros em cima que não deixava a gente ficar enjoado de todo o cenário. E outra coisa que eu pontuo demais, isso eu coloquei até na minha crítica, foi o chroma. E, cara, se vocês pararem pra perceber que praticamente 90% do filme foi feito no estúdio, você enlouquece. Tipo, no filme a gente não consegue perceber que ali era um chroma, entendeu? Acho que em uma cena específica que meio que me incomodou, que é a parte que a direção da Mattel tá passando pela praia, e aí mais ou menos aquilo pareceu realmente chroma, que a iluminação um pouco ficou falhada. Mas o resto, mano, aquilo era o mundo real. Aquilo era brinquedos gigantescos e tal, que a Barbie tava brincando. Carro e etc, mesmo com toda a animação, o carro capotando, saindo aquela fumacinha, a gente não chegava a se incomodar. Diferente de certos filmes recentes que se chama The Flash. E realmente doeu demais, todo o chroma. E tipo, o orçamento é totalmente diferente. Tipo, a gente espera muito mais do The Flash e um chroma bom do que na Barbie. E assim, vocês vão ouvir sempre eu estar falando Barbie e tal, eu não tô diminuindo Barbie. É porque realmente eu acho que ninguém esperava que Barbie fosse tão bom quanto. Vocês poderiam achar que Barbie era boa, mas como esse filme aí, pra ser indicado ao Oscar, ninguém imaginava antes de assistir o filme. Assistindo o trailer, assistindo spoilers,
né? Você já assistiu... Cara, você já assistiu Barbie, A Vida de Sereia? Eu acho que você... tendo parâmetros errados aqui.
Calma, sabe? Não é no live action. Calma aí. Eu sou defensor de todas as animações da Barbie. Sou defensor demais. Eu assistia desde a época dos Quebra-Nozes. Eu acho que era de 98, 99.
Sim, Barbie Quebra-Nozes.
Aí ficou mais lindo.
Qual era aquele que o Briggs fazia aquela lontra? Que até tem um meme engraçadíssimo. Não sei se é engraçadíssimo. Pra mim é porque, né?
Pega
é
muito
recorrente. Quebra ele, frita ele, faz purê.
Não, eu só ia indicar a galera que tá escutando a gente, assistindo. Ah, eu não sou tão fã de Barbie. Qual a animação que vocês recomendam? Barbie, a Lombra de Natal. Pode ir no... É Lombra de Natal.
A Lombra de Natal?
No YouTube, coloca. É, te juro, é uma das melhores coisas. Pode colocar,
Esse aí, a minha mãe não me deu.
É, é um clássico. Isso aí era pra ser indicada. Mano, prêmio Nobel.
Barbie maconheira em uma lombra de Natal.
Quando acabar, só quando acabar o episódio de hoje, vocês vão no YouTube e colocam lá. Barbie lombra de Natal, que já vai aparecer. Só pra vocês verem quando eu assistia Barbie. Eu era o cara que brincava de Barbie. Eu era criticado por ter Barbie. Ah, tá, mas você tá julgando demais o filme. Mas as coisas que eu realmente gosto, eu tenho medo do povo mexer. Por exemplo, Besouro Azul. Eu não tô dando a mínima pro Besouro Azul. Porque eu tô com muito medo de estragarem. Eu não vou criar um hype. Não, eu só acho que a Bruna Marquezine teve azar de entrar logo no Besouro Azul. Podia ter ido pra outro filme da DC. Mas ok, Besouro Azul, se vocês pegarem o roteiro, é o mesmo roteiro do Ben 10. Ele só vai mudar os personagens. É o mesmo roteiro. É o Omnitrix que vai cair do céu, vai pregar no cara e vai vir várias pessoas querendo roubar o Omnitrix dele. Ponto. Acabou. Esse é o meu ponto. Podem discordar.
Ah, mas isso aí é o background de 10 a cada 12 filmes de heróis também, né? Aí, ei, mas É, só completando ali o que o Thales estava falando sobre o cenário, sobre o CGI e tudo mais. O pior de tudo, ou melhor, o melhor de tudo é que, tipo, o cenário da Barbie, o Barbie Land no caso, foi toda construída no estúdio mesmo. Tipo, é, tem uns vídeos de bastidores, entrevistas tal dos diretores, o pessoal do elenco falando sobre. Que é, eles tiveram muito cuidado com isso, porque, por exemplo, no cenário todo não tem nem a cor branca nem a cor preta, porque eles quiseram deixar tudo colorido. E tem diversos tons de rosa justamente para não tornar tão cansativo assim. E foi tudo realmente construído ali para eles não se preocuparem com isso. Por exemplo, tem uma entrevista da diretora falando que as pessoas, alguns pessoal da produção queria que ela utilizasse CGI no pé da Margot Robbie, pra ela ficar em pezinho, daquele jeitinho e tal, e ela falou, não, o pé dela é muito bonito, eu vou dar um jeito de filmar só o pé dela, e é isso. E, por exemplo, até essa cena de transição, que o Thales falou que incomodou um pouco ele, eu não senti tanto isso, porque eu achei que esse, como é que eu posso dizer, esse efeito ruim, entre aspas, foi proposital, porque aquele combinado...
Não, pois é, agora, tu vai em uma parte, pois é, tu faz um negócio, eu lembrei que aí pra mim.
Um momento específico, que foi aquela parte que é aqueles caras da Mattel, tem até o cara que leva o tiro, lembra? Que até ele fala, ah, e esse tiro é de verdade, alguma coisa assim, tipo, no ombro? Aquela parte... Isso!
Ai, pronto, se vocês daquela brigarem...
Pronto, é só o mesmo ponto. Ah, o Thales não falou mal do filme. Tô falando agora. A iluminação ali ficou um pouco chata em relação, tipo, eles estavam numa praia e aí a sombra tava fazendo pra um lado, a iluminação tava... Foi isso.
Mas aí, tipo assim, se tu vê o filme de 2 horas e a tua crítica, a iluminação, a gente vê que o filme é muito bom. Porque, meu Deus.
Na minha crítica, eu falei, verdade. Cara, eu nunca dei 5 estrelas pra um filme. E o da Barbie eu dei, entende? Todo...
Pô, a quantidade de nota 10 que eu vi os críticos darem, viu?
Eu real. Faço de 0 a 5, né? Eu nunca dei 5 estrelas pra um filme. Nunca, nunca, nunca. E eu paguei com a língua, porque eu dei pro da Barbie.
Eu não dou nota não.
Em filme, eu sou muito crítico. Eu sou muito cri-cri. Às vezes, eu sou até chato demais. Mas assim, a partir do momento que o da Barbie, o único erro foi em uma parte específica, jamais eu vou tirar um ponto, meio ponto, 0,1 ponto, jamais. Tá maravilhoso.
Pois é, são detalhes que passam batida até, né? Porque, por exemplo, falando do efeito mesmo, lá no comecinho, o filme já mostrou que ela não tava nem aí pra isso, que o tom do filme era outro. Por exemplo, quando o Ken vai correndo lá pra pegar aquela onda de plástico, ele bate e sai voando todo torto, sabe? Isso ali, o filme já deixou claro, ó, se você quer algo lógico, lei da física, quer uma cor bonitinha, não
vai ser aqui. Nem quando ele vai jogando as roupas dela, e as roupas se abrem, né?
Exatamente.
Sai. Nossa, aquilo
genial. E outra coisa também são os objetos mesmo, que eles parecem brinquedos, só que não é algo negativo, é algo realmente pra te lembrar a tua infância, quando ela vai pentear o cabelo, que é aquela escova enorme. Quando Evan...
Um espelho, que não tem espelho.
Na briga lá do Ken, que aí ele vai jogar uma... Tipo, como se fosse uma flecha, e aí gruda nele, como se fosse igual um... Como se fosse, tipo, um velcro, ainda faz um barulhinho, assim, de brinquedo, isso, sabe? Sim. Mas não é vergonhoso, não é mal feito. É pra ser isso, e é muito bem
cachorro,
feito.
O cachorro da Barbie feia lá, que...
Aquela casa só tem os bonecos banidos. E, tipo, aquilo foi um negócio muito massa. A menina que tinha a TV nas costas, a outra que se levantar o braço, apareceu o próprio cachorro. A Mattel, ele não lançou mais. Lançou em um momento específico e não lançou mais. Muito pela ironia dele defecar. E pra ele defecar, ele tinha que comer o próprio cocô. Então ele não lançou mais. E aquele... se vocês forem pesquisar... Pois é, se vocês forem pesquisar, todos aqueles bonecos, as bonecas em si, elas estão ali muito mais como se fossem as bonecas, as estranhas. Ninguém conversa com elas, entendeu? A Barbie grávida.
Eu lembrei da boneca grávida, que fala assim, é meio estranha.
Eu acho que o único
grávida,
que não ficou naquela casa foi a grávida. Porque eu acho que eles queriam botar um mozinho ali no começo e tal. E foi muito genial, velho. Foi muito genial eles terem incluído as Barbies que foram banidas. Outra Barbie que foi banida, que estava no baile, era a cadeirante. Ela não é mais vendida de forma alguma. E ela tava no baile dançando. E eles incluíram ali, tipo, o Queen.
Sim. Nossa, eu acho que todas as tem um número que é de Cats, né, que aparece lá. Tem várias referências no filme inteiro, mas tem referências que são muito... que você olha e você diz, isso aqui é isso. Eles estão só repetindo a cena. É, Odisseia, né, no espaço, 2001, que é o início. Aí depois Matrix, aí também tem essa referência a Cats, cara, né, em alguns diálogos. Muito bom. Ele apresentar dois sapatos. Você quer a sua vida normal ou quer enfrentar a realidade? Ela quer a vida normal.
E ainda, a diretora Greta, ela assistiu mais de 30 filmes, se eu não me engano, pra fazer a Barbie. Tipo, não é nem pra fazer a Barbie, só pra pegar referências. E aí dá pra ver que realmente a diretora se dedicou muito pra estar fazendo esse filme. Então, mais uma vez, paguei com a língua com muito orgulho, que ainda bem que eu paguei com a língua pro bem, não pro mal.
Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie!
Hi, Barbie!
Em 2020, se eu não me engano, 2019, não lembro, acho que foi em 2020, foi no meio da pandemia, vazou a conta do Letterboxd da Margot Robbie e lá tinha uma pastinha salva, tipo, filmes de inspiração pra Barbie, sabe? E tinha mais de 30 filmes lá, umas coisas assim. E aí a gente vê, assim, inspiração da Vera, né? Direto aí, um monte de coisa. E lá, até no próprio final, tem um pouco de Show de Truman ali, por exemplo, ela ficando com aquela mulher, que é a criadora da Barbie e tal. Ele Show de Truman lá no finalzinho, quando o Jim Carrey tá falando com o narrador e tal, quando ele vai sair do cenário. Muito bom. Arte, cinema.
Não, é. Eu acho que assim, a gente tá falando muito de Mattel, os produtos da Mattel, mas tem um pensamento que até agora não me sai da cabeça. Como a Mattel deixou esse negócio, esse roteiro, passar? Porque o que bate na empresa em si, não tem, não tá escrito. Porque um dos temas mais abordados aqui, e o que era esperado, e acredito muito que foi abordado de forma primorosa, foi essa discussão sobre a Barbie ser um símbolo de objetificação, ser um símbolo de consumismo, ao mesmo tempo ela é ou não é, tá dentro ou não tá dentro do espectro feminista, esse filme fala sobre isso, não fala, a gente vai discutir sobre patriarcado e afins, mas a gente acaba chegando no produto final, que é a Mattel, né, que é o produto de origem, na verdade, né, que deu origem à Barbie, criando toda essa discussão em cima da personagem.
E então, isso lembra diretamente daquele ponto lá, quando a Barbie, ela tem contato, primeiro contato ali com a filha da menina na escola, e sim, ela começa a falar que, tipo, por conta dela, em 50 anos, eles atrasaram muitas coisas sobre o feminismo, e como ela criou um padrão de corpo, e ela falou, ela ficou meio assim, mas não é exatamente sobre isso, aí ela, tipo, olha pra si mesma, e ela fica, realmente, eu sou a padrão. Mas ainda chama ela de fascista e ela começa a chorar e tem crise. Nossa, de choro, porque ela vê como as pessoas realmente veem ela. Então é realmente intrigante isso, como eles deixaram mesmo todas essas problemáticas, mas no final das contas a gente tá vendo que eles estão lucrando muito também, né?
Exatamente, é o pós-ironia que o Batman Max trouxe, e o pós-cinismo também. É cínico, cara, chega a ser cínico, porque eles estão falando dos próprios defeitos. Eles estão falando dos próprios defeitos e, tipo assim, escancarando. Os caras bateram na direção geral do negócio. Thales, você que é do Sana, você acha que em algum momento no Sana alguém ia levantar e começar a bater na direção geral do Sana? Entendeu? Falar mal do próprio produto,
mas,
isso é maluquice.
Mas, assim, agora falando como futuro mestre de publicidade, eu faria o mesmo. Eu deixaria isso acontecer, porque a gente está vivendo uma era hoje do marketing que é muito mais lembrado o que acontece de mal do que acontece bem. Se a gente chegar e elogiar certas coisas, não chama tanta atenção do que explanar certas coisas. A Mattel, ela se deixou ser xingada de uma certa maneira, mas não é nada que se leve ao cancelamento. Não é nada que se leve ao ponto que a pessoa possa se irritar com a Mattel. A nenhum momento ninguém vai se irritar com a Mattel, vai criar um ponto de interrogação. E é esse ponto de interrogação que tá levando a gente agora num podcast tá falando o nome Mattel. E quantas pessoas no mundo já se questionou falando sobre Mattel? E quanto mais a gente repete o nome Mattel, a partir do momento, o povo que assistiu o filme da Barbie, eu vou falar o nome agora, Mattel. Na sua cabeça apareceu a logomarca da Mattel. independente do assunto que eu tô falando. A gente vai fazer esse ciclo repetitivo. É o que o McDonald's fez durante toda a cultura do McDonald's. Quando a gente tá falando Mattel, a gente lembra da logomarca Mattel. A gente vai lembrar que a Mattel tem diversos brinquedos também. Dentro do filme, é uma campanha publicitária gigantesca, gigantesca. Todas aquelas roupas sendo jogadas, vocês não acham que aquilo vai virar item de raridade? Aliás, eles já são. O valor que aquilo vai surgir, o valor que a Barbie hoje... Entendeu?
Não, vai voltar pra prateleira. É. O que a galera vai atrás de Barbie grávida? O que, que vai aumentar a procura da Barbie com TV atrás? Vai ser, ó, eu tô olhando aqui, tu tava falando, eu fui dar uma olhada. De ontem pra hoje, que foi a pré-estreia e tal, as ações não foram tão expressivas, afinal de contas tá sendo a estreia de fato tá sendo agora, né? A gente vai ver esse impacto daqui a uma semana. Mas só de ontem pra hoje já aumentou em 5% as ações da Mattel.
Isso moveu, não foi só com a Mattel, galera. Isso moveu com toda a capital, com a economia. Ela, tipo, aonde a gente vai, tá rosa. Mano, a gente vai no centro da cidade, é roupa rosa em todo lugar. Sim, e a gente comprando roupa rosa. São as roupas que ninguém vendia mais. A gente vai numa hamburgueria, vai ter roupa rosa. Se a gente for hoje numa loja que vende din-din, sacolé, não sei qual o nome que se chama aí na cidade onde vocês estão ouvindo, a galera de casa.
Comenta aqui nos comentários. Que agora no Spotify tem comentários dos ouvintes. Você pode comentar. Vou deixar aqui a pergunta, você pode comentar aí. Como é que se chama o Diniz? Não tem absolutamente nada a ver com o programa. Procurei.
Se tiver de chocolate.
Como é que se chama aquele negócio rosa que você tá chupando, hein?
Vai ter vários sabores. Hoje a tua cabeça vai te induzir a comprar o de morango.
É de além.
O de quick. Entendeu? Hoje a tua cabeça tá... mano, hambúrguer rosa.
Gente, eu vi propaganda de funerária da Barbie. Barbie eu vi. E de autoescola da Barbie. Barbie habilitada.
Barbie cansada. Barbie
eu
morta.
Digo mais, ó. Eu acho que as lojas não estavam tão preparadas assim para isso, porque ou tava, esgotaram tudo, não sei, porque uns dias antes eu tava atrás de comprar blusa rosa e não tinha lugar nenhuma. Esgotou tudo, o arlojo
não tava. Não. Agora alerta. A gente faz propaganda, a gente vai aqui, mas a gente vai fazer um alerta. Antes de a gente ir, a gente tá falando de roupa rosa, né? A gente recebeu o alerta do Espaço Z uma semana antes de eles enviarem um e-mail informando que ia ter de fato e onde ia ser a cabine. Mas por ser um tratado de um produto que estavam gastando tanto dinheiro com, meio que todo mundo já tava meio que previamente sabendo que ia ter a cabine de imprensa, né? Então, eu já comecei a comentar com a galera. Falei com o PH, inclusive tem uma reclamação do PH também que eu vou deixar aqui registrado. Falei com o Max, falei com o Thales, saí falando, galera, roupa rosa, viu? Roupa rosa. E já comecei a postar ali umas coisas, umas piadas, uns memes, pra deixar no imaginário, pra quando eu chegasse de roupa rosa, não ser tão impactante, eu que sou um assíduo usuário de preto. Aí eu vou atrás, vou em alfaiataria, não tem, vou pra alugar, não tem, não tinha um terno rosa na cidade de Fortaleza pra ser alugado. Então assim, fica aí a minha indignação que não existe terno da cor rosa em Fortaleza pra ser alugado, entendeu? Os que tem, só tem que encomendar de São Paulo pra vir pra cá, então fica aí, tá? A minha segunda reclamação é que eu tuitei sobre isso, falei com a galera, todo mundo que tá aqui recebeu minha mensagem dizendo, pô galera, roupa rosa, aí eu chego na cabine de imprensa, o PH Santos chega pra mim e fala, fala Paulo, tu não me falou o dress code, ô PH, meu lindo, te mandei mensagem, o cara tem 1 milhão de seguidores, não vê as coisas, é difícil.
Mas pra você ver o quanto isso movimentou, fez tu e tal, olhar em tudo. Sim, rosa. E hoje, quando a economia, né, as empresas despertaram, opa, aí que tá a jogada. Você vai em Instagram, todos os shoppings, pelo menos aqui de Fortaleza, todos os shoppings, pode pegar agora, procurar agora, todos os shoppings, o perfil tá rosa. A foto, o fundo da logomarca de shopping tá rosa. É, aonde você for...
A DC Comics botou rosa. Não tem absolutamente nada.
Tem prefeitura fazendo um monte de trend aí, falando, as Barbies de tal cidade, não sei o quê.
E aí a gente volta pra onde iniciou esse debate. Você acha que a Mattel ligou para o que falaram para ela, se tá todo mundo falando da partir do momento que a gente vê algo rosa, por exemplo, o Burger King fechou a parceria com a Warner e com a Mattel para distribuir, para fazer os hambúrgueres da Barbie. Como a Burger King fez, o Bob's não tinha o direito de fazer, porque é concorrência direta. Ok, beleza. Com o Bob's, ele não tem o direito, ele fechou com a Sete Belo. Por quê? Porque o Sete Belo é rosa. Automaticamente ele fez um hambúrguer de Sete Belo, um milkshake de Sete Belo e ficou rosa e automaticamente a pessoa vai comprar. Porque é rosa. E a parte... A gente olha a rosa, vai lembrar o quê? Barbie, automaticamente. A Barbie é da onde? Warner e Mattel. Acabou a discussão. Já era. O que a Mattel tá achando que falaram dela ou não? Tchau. Estão comprando dele e foi. Tá todo mundo lotando o cinema pra ele. E
digo mais, tipo assim, tu ainda falou aí de que fez a parceria com a Sete Belas, com a Corrosa e tal, ainda teve uma boa intenção. Mas, por exemplo, tem muita marca grande que tá colocando as coisas rosas, não foda-se, tipo... Aproveitando a onda a sombra de Barbie aí, porque todo mundo vai associar a Barbie, mesmo sendo licenciado, mesmo não podendo usar logo oficial, mas usa rosa pra...
Usar o rosa, ok, entendeu? O problema é, estão usando a marca da Barbie, aí já é mais complicado, aí o buraco é mais embaixo. Cara, teve uma pizzaria da Paraíba totalmente decorou a pizza dela, a caixa da pizza com o nome Barbie, o logo Barbie e com a
Margot Robbie.
Então, velho, estão colocando pizza da Barbie, hambúrguer da Barbie. Calma, vocês estão empolgados demais. Coloca rosa que a galera compra, não precisa ter o nome Barbie. Coloque de rosa que vai atrair o cliente de qualquer forma. Se tiver algum empresário ouvindo isso, gente, evitem dor de cabeça depois, porque tenha certeza que tudo tá chegando na Warner. E vai dar B.O. É. Não vai dar pra todo mundo, obviamente, mas não vai na sorte. Um publicitário tá falando isso, eu aproveitaria, obviamente, a onda, mas não vá. Aproveite a onda no rosa.
Cautela. Eu não sei se vocês viram, mas o Disney Plus postou hoje um postzinho falando um trecho da Barbie no filme de Toy Story 3, se eu não me engano, lá no 2. Tipo, aproveitando a onda também, como a Barbie apareceu num produto dela, ela botou lá pra pegar o hype.
Não, o mais engraçado é que, tipo assim, a gente tá falando da boneca mais conhecida do mundo. Estima-se, em média, que seja vendida uma Barbie a cada 3 segundos no mundo, uma Barbie é vendida. Então, assim, é uma parada exorbitante. A gente tá falando do produto mais conhecido, um dos produtos mais conhecidos e mais vendidos no mundo. Então, é óbvio que todo mundo vai surfar. E o problema do TikTok, o problema dessas redes sociais que são virais, que tudo viraliza, às vezes uma bobagem viraliza, é que o cara que fazia que vendia a Barbie, vamos botar entre aspas aqui, a Barbie genérica, na Pirapó do Norte, na vendinha do Seu Manel, lá nos cafundós de uma feira, uma pessoa vai lá, grava essa Barbie, porque essa grave tem, sei lá, ela é zanoia, ela tem um olho diferente do outro, braço menor, ele faz uma piada e faz um meme, essa piada chega até o Warner rápido pra caceta, sabe? Então, tipo assim, isso se tornou muito mais simples de ser verificado, muito mais simples de ser checado, muito mais simples de chegar. Mas ainda assim fomenta essa coisa do... Eu acho que foi o Mano Brown que falou isso. Nada a ver falando de Barbie, mas trago o Mano Brown aqui. O que fez o Racionais ir cantar no Japão, mesmo nunca tendo tocado em nenhuma rádio no Brasil, foi o boca a boca, foi a galera, foi a banca pirata, não sei o quê. Então, se Barbie é popular, é claro, não tô dizendo aqui porque por conta da pirataria, mas é porque as pessoas arrumaram um jeito de trazer a marca para perto de si, fazer com que as pessoas olhassem para a marca e vissem. Exemplo, hoje, esses dias eu tava escrevendo, esses dias não, ontem, eu tava escrevendo a matéria, né, a nossa crítica pro nosso blog, e eu coloquei no meus stories só um B, com o logotipo não, o Bzinho, a forma escrita dela,
a fonte,
né?
A fonte,
obrigado, a fonte da Barbie. E um monte de gente veio falar comigo, tá escrevendo crítica de Barbie, Tô, gente, tô sem. Eu tive que apagar o post e postar de novo, informando que eu tava escrevendo a crítica de Barbie. Só com B. tipo, já viu. Já, gente, já vi sim, já sei. O que que o filme... Não posso dizer. Só depois das 8 horas, mas posso falar do filme. Então, assim, querendo ou não, eles tentaram evitar e tentaram bater no consumismo. O que eu acho interessante do roteiro também, porque eu falo muito, mas é por isso que eu tô no podcast, é que ele consegue trazer uma mensagem muito interessante. Ao mesmo tempo, ele deixa claro que sabem que são acusados de serem os patronos do consumismo, né? Mesmo que eles tragam isso pra boneca, né? Digo, olha, a Barbie, ela é a razão do consumismo, o Ken é a razão do consumismo, os objetos são a razão do consumismo. O roteiro, ele te puxa e te diz, não, foi o humano que criou o consumismo, foi o humano que criou esse produto. Então você está só tentando jogar a culpa de algo que é nosso para dentro, assim como ele faz com o patriarcado, assim como ele faz sobre outras questões que são abordadas no filme. Ele deixa isso muito claro, que não tem absolutamente nada a ver com a Barbie em si, mas tem a ver com a nossa sociedade, como nós operamos como sociedade e como nós vemos como sociedade. Aí a gente chega nessa parte do filme que eu acho muito interessante, porque realmente ela começa a te domar e te trazer que é uma sociedade controlada, dominada e vista por mulheres no primeiro contato com o patriarcado, deturpado em todos os sentidos, pois patriarcado não tem absolutamente nada a ver com cavalos, mas quando eles trazem isso, você percebe como todos os movimentos são muito perigosos, porque a gente está lidando com a sociedade inocente, que não entende o que tá passando e quais os problemas que aquilo vai se acarretar e que abraça. Quando você vê a Barbie voltando, você vê que todas as Barbies, desde a presidente, o conselho, todo mundo que estava lá, abraçou a ideia de forma muito, muito unânime, assim. Ninguém se opôs àquelas questões que o Ken trouxe, né, do patriarcado e etc. E logo depois a gente vê elas acordando pra si.
Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie!
Hi, Barbie! Mas, velho, eu acho que é isso, entende? Eu acho que a Barbie, ela representou muito mais do que imaginávamos. Eu acho que é o ponto que eu tô colocando desde o começo. A Barbie foi muito maior do que a gente pensou que seria. Cara, hoje eu tava vendo no Instagram a menina que ela comprou o ingresso pro cinema e tava com ódio porque ela rodou em todo lugar, não conseguiu encontrar roupa rosa que desse nela. E ela não tava querendo ir pro cinema sem a roupa rosa. Então, tipo, virou um fardamento. Entende? E isso...
Não, sim.
É fardamento obrigatório.
Fardamento obrigatório, quase.
Barbie é um fenômeno. Tipo, é uma loucura. Tipo, foi a maior pré-venda de um filme da Warner no Brasil. E foi uma das maiores pré-vendas do mundo inteiro. Tipo, tem sessão esgotada em todo lugar no primeiro fim de semana. Isso é absurdo.
Foi.
Barbie deve abrir com bilheteria de pelo menos uns $400 mil.
Tomou o título de Harry Potter pelo Brasil, né? A pré-venda maior do Brasil, da história do Brasil.
Mas só
lembrando... Chocado, não sabia, não.
Mas
era Harry Potter.
Animais Fantásticos, porque na época que tinha o Harry Potter, não era contabilizado, não tinha esse lance de pré-venda, pré-estreia e tal, e ninguém saía loucamente tanto quanto o mundo de hoje, entendeu? Então, quando citam Harry Potter, é Harry Potter e Animais Fantásticos, só pra defender o meu Harry Potter. Eu gosto nele. Mas olha que irônico, eu ajudei a contribuir pra queda também do Harry Potter, né? Porque eu estava... Sabe que a crítica também, ela é contabilizada como pré-venda, né? A galera que vai assistir antes. Então a gente ajudou a contribuir nesse recorde, podem dizer assim.
E como é bom ser influenciador em Fortaleza nesse momento, né, gente? Que a gente foi ver...
Duas vezes. Só pra vocês
verem mesmo
que
dia.
O que mais criticou antes pagou com a língua e eu falei, eu vou de novo pra assistir de novo, porque realmente é muito bom. E eu quero assistir a terceira, porque eu quero assistir dublado dessa vez.
Ah, eu também não fui dublado.
Eu vou tentar assistir dublado na semana. E não, eu pedi dispensa do trabalho pra ir pra cabine. Legal. Eu não tenho que perder.
Eu pedi demissão. Calma, mentira.
Ah, eu só me demiti. Apenas.
Problema, trabalho? Não, isso não é um obstáculo.
Mas eu acho que o destaque. Não deixa o seu emprego atrapalhar a sua vida cinéfila.
Exatamente. Mas eu acho que o destaque aqui, realmente, na questão de atuação, fica pra Margot Robbie, porque o que ela manda bem em várias camadas de atuação desse filme é inacreditável. É desde a personagem bobinha até a personagem que é, você percebe que ela calada, ela tem 60 camadas de coisas na tua mente. A Margot Robbie mandou muito, muito bem nesse filme. Eu acredito muito que ela ganhe o Oscar.
Pode anotar, pode anotar.
Gente, eu sou muito fã dela. Sai daí,
cara. Cara, mas, ó, eu vou pontuar uma coisa. Quem ajudou também muito no roteiro e tal, porque ali foi uma equipe em si, até os próprios atores. A Margot ajudou demais. Mas uma das coisas que eu surpreendi foi o Ryan. É, que ele ajudou muito no roteiro. Ele falou que foi o melhor papel que ele já fez. E não sei se vocês perceberam, mas aparece muito a cueca do Ken. Até Calvin Klein, a marca e etc. E fica aparecendo diversas vezes a marca sendo destacada, mas não foi pela marca em si. É, existe uma teoria antes que o Ken não usava cueca. E o Ryan, chegou e falou: poxa, eu quero ter uma cueca. E aí já abriu uma oportunidade para um patrocínio também no filme, para Calvin Klein entrar. Então eles deixaram muito claro.
Hoje em dia tudo é isso, né, Thales? Hoje em dia tudo é patrocínio. Você
mas assim,
tem
uma lente, vou atrás de lente. Ele ter cueca, porque ele tava como um ser humano, não era um boneco. Mas ao mesmo tempo, eles não tinham genitais, então foi uma sacada muito massa. E o final do filme é um dos melhores finais que eu assisti na minha vida. É um encerramento icônico, só ficou faltando uma coisa no filme. Uma falta que eu creio que vocês vão concordar também. Pra um filme ser estreado em 2023, um filme daquela altura e não ter uma cena pós-crédito, é um ponto que faltou no filme.
Eu fiquei esperando o Max Steel aparecer.
É porque a gente tá muito acostumado com essa parada, sabe?
Poderia ser uma aberturazinha, talvez, ali, por conta do grande sucesso que teve. Talvez poderia ser uma abertura pra algo, não sei, só pra deixar aquele fio de esperança, sabe? Assim,
não, poderia só ser algo. Ela dando pronto, vai que é. Alguma coisa, entendeu? Só isso.
Eu fiquei com muito medo, Thales e Fanny, e Max também. Eu fiquei muito com muito medo, porque, tipo assim, eles, durante o filme, eles vão sutilmente botando nuances, não é sutil nada quando ele mostra um Uno, mas outros produtos da Mattel, né? Eles vão mostrando ali. Eu fiquei meio receoso de ser igual a Mario, que o Mario tentou enfiar tudo que a Nintendo tinha ali. Conseguiu fazer de forma magistral, conseguiu, mas eu fiquei com medo deles fazerem isso, sabe? Desvirtuar, aparecer o Max Steel e não sei o quê. Eu acho que foi o Max que postou esses dias lá no Twitter, não sei se isso é dele, né? Se isso é da autoria dele, essa cena pós-crédito genial, que é o Ken numa ilha, abandonado numa ilha, o Max Steel chegando pra ele dizendo: olha, você parece um tubarão abandonado, e o tubarão entenda, e começa aí o Barbie Cinematic Universe. Mas eu acho, muito acredito. Bom. Isso é de autoria tua? Foi tu que escreveu?
Não, infelizmente não foi minha autoria não, mas genial.
Genial. Aí o que acontece, cara, eu fiquei com medo, porque é o seguinte, a gente tá, como tu pontuou bem, Thales, a gente tá muito acostumado com a marvelização dos filmes, né? Tudo precisa de uma cena pós-crédito, tudo precisa de uma continuação. Eu acho que o filme da Barbie, ela não precisa, sabe? Eu acho que deu. É que nem o filme do Coringa. É aquilo, aquela história ser contada, ela iniciou e terminou em si. E eu acho que não precisa mexer mais. Ah, vamos fazer um filme do Max Steel. 10, faça. Ah, vamos fazer um filme do Uno, faça também. Não tem problema nenhum, mas eu acho que esticar isso...
Não, nessa visão concordo. Eu não consigo ver uma continuação pra Barbie. Se conseguirem fazer, eu vou assistir. Mas a cena pós-crédito não necessariamente é pra lançar um 2 ou nem pra fazer um gancho. Virou algo tradicional, até de trollagem também, entendeu? De tipo, aparecer alguma coisa, de oi, ou tchau, obrigado por assistir, entendeu?
Entendi.
Eu já assisti filme, eu não tô lembrado agora, que é simplesmente um cara sentando isso em streamer, não foi nem em cinema. Terminou o filme, o cara se senta na cadeira, o cara principal, e falou: obrigado. Finalizou.
O filme do Batman apareceu só na tela com mensagenzinha. Isso é tudo, pessoal.
Então faltou esse pincel da atualidade. E assim, não é querendo divergir a cultura, mas a cultura hoje, eu acho que pós-crédito não é mais pra interligar. O pós-crédito é mais pra vou te prender aqui pra assistir todo o crédito e pra aparecer uma cena que no nosso cérebro funciona como algo de recompensa. Eu assisti todos os créditos pra me assistir essa última cena. Se a cena é boa, é ruim, ok, tchau. Mas no cérebro ele fica satisfeito. Entende? Então é algo
pra... Eu penso isso também. Tipo assim, como vocês estavam falando também, eu acho que Barbie não precisa de uma sequência. Eu acho que ela deixa espaço pra várias possibilidades do que tem por vir. Tanto que a Mattel já disse que tem mais de 40 filmes aí em produção. Mas eu não
caralho!
Tipo, pra vocês verem. O do Uno. Tipo, o do Uno é uma referência porque vai ter um filme do Uno. Como esse filme vai ser?
Com a greve de roteiristas aí, a greve de diretores, vai demorar um pouco.
Aí, não, pode ser a greve, pode ser quem for o diretor do Uno. Eu já vou criticar antes, porque eu não sei como esse
filme vai ser sobre inimizade, viu? Vai ser assim, 4, vai ser sobre.
Exatamente.
Eu não sei porque o brasileiro tem um modo único de jogar Uno. A própria empresa Uno já tocou algumas coisas que, tipo, absurdo.
É porque eles não sabem as regras.
Exatamente. Sim. Aí se pega, se eles não sabem nem as regras, vão fazer um filme.
Mas isso que deixa mais divertido na minha cabeça, sabe? E cada grupo de amigos tem um jeito diferente, se tu for ver.
Exatamente. O filme vai ser sobre isso. 4 amigos que se juntam pra jogar e acabam destruindo uma cidade inteira.
Não, beleza, o do Uno ainda fico assim. Eu fico com vários pontos de interrogação. Mas vai sair o filme do Fruit Ninja, que é aquele joguinho do celular que a gente sai cortando as frutas.
Meu Deus.
E aí, gente?
Imagina
aí. Vocês estão ligados que esse ano foi lançado o filme do Tetris, né? E é incrível.
Ah, não, mas gente, o do Tetris entra uma lógica que é a história.
Não, mas é.
E o do Uno,
nada impede, nada impede.
Uno, ok, show. Entendeu?
Vai ser um Yu-Gi-Oh, brother. Como assim,
jogo?
Eu não sei se vocês estão ligados, mas existe um live action no Max Steel de 2015, que é horrível.
Ah, não.
Isso aí não. Isso é.
Tu sentiu a vibe do programa? Foi tão gostoso, a gente tá falando tão coisa boa aqui.
Quando a gente fala em live action, imediatamente, live action é sinônimo de, meu Deus, algo ruim aconteceu, está prestes a acontecer. Pronto. Quando vem um live action bom, a gente tem que colocar o joelho no chão e agradecer aos produtores, a quem estava envolvido.
Agora tu me entendeu o que é que eu tava com a Barbie. A Barbie é genial na animação. Para fazer um live action da Barbie com sereias, com aquele cenário, com tudo, eu estava com medo. Eu não vou mentir, por experiência própria, por depositar várias expectativas em diversos live actions e eu me sentar e ver uma porcaria. O da Barbie, eu estava com medo e eu jamais... Mano, eu poderia chegar hypado e eu jamais imaginaria que eu assistiria o que eu assisti. Um dos melhores filmes do ano, que eu já assisti desse ano. Pra mim tá no top 1 desse
sim,
ano.
Sim. De longe é o top 1. Eu não vi Oppenheim, então...
Não, Oppenheim tá muito massa, mas não traz a mensagem que ela... A mensagem pra mim foi o que me ganhou, foi tapa na cara. Eu acho que todo mundo...
Não bombou, né?
São dois filmes muito diferentes pra serem comparados, pra ser sincero. Comparar. Eu acho que Oppenheim é muito mais... Ele utiliza muito mais o cinema como experiência, sabe? Mas Barbie é um ótimo filme, que ele é mais comercial também. Aí pega mais a gente pela história e
tem um objetivo diferente também, né? O Oppenheim tem aí o lance de contar tanto a visão no filme mesmo lá, quando tá em preto e branco, né? A visão das pessoas sobre ele.
Paulo, enfim. Não vi mais não.
Diferente, sabe? Assim, até quando você vai pesquisar sobre isso em spoilers mesmo, você já vê que são objetivos completamente diferentes e tá sendo muito bacana também estar acompanhando aí como tá sendo as críticas Barbie de cada um.
Isso.
E como cada um tá estreando muito bem, né? Os dois estão estreando muito bem.
É, o marketing de Oppenheimer era inexistente. Se não fosse por Barbenheimer, esse fenômeno todo, Oppenheimer tinha ficado muito pra trás. Diga-se de passagem aqui. O filme é incrível. Mas, tipo, só o filme ser bom, grandes atores e tal, não garante bilheteria, não garante sucesso. Se não fosse por esse fenômeno, esse hype que se criou, Oppenheimer tinha ficado muito pra trás, muito.
E Barbie demorou pra ter um hype, na verdade. Logo quando saiu, o pessoal acho que ficou meio desacreditado. Quando veio pra esse ano, que aí o negócio começou.
E outra coisa, tipo assim...
Pode concluir aqui,
Thales.
Uhum.
É, o que estrear nessa data... Porque, tipo, o Nolan, ele sempre lança o filme dele na mesma data. sempre é dia. Aliás, acho que nos Estados Unidos vai ser só amanhã, né? Que é, acho que então é dia 25 de julho. Todos os filmes deles saíram nessa data. E aí, a Warner ia soltar um filme que é com o John Cena, eu acho que é do Coyote, alguma coisa assim.
O John Cena.
Não, peraí. E aí, esse filme, quando a Warner viu que esse filme com o John Cena tava marcado pro mesmo dia de Oppenheimer e que o Nolan não ia adiar, eles colocaram Barbie pro mesmo dia. Tipo, foi proposital. Barbenheimer foi causado pela Warner. Não foi coincidência, foi proposital. Eles queriam que os dois filmes estressem no mesmo dia.
Cara, e assim,
eles são uns arrogantes, muito filha da puta. O marketing desse tipo, eles planejaram.
Pronto, é esse ponto que eu ia chegar. O poder da publicidade, entendeu? É, a Fanny tocou no negócio de tipo, ah, até um dia desse a Barbie era... que o povo nem lembrava que ia estar lançando Barbie mais. Entendeu? Então, um dia desse. E eles fizeram campanhas, tipo, amanhã começa, entendeu? Amanhã, tal horário, começa tudo de Barbie entrar na cabeça da galera. Eles fecharam campanhas com vários lugares, com vários cantos, com várias mídias, e aonde a gente via era Barbie. É claro que isso hipnotizou também muita gente, e muita gente ajudou nesse marketing. Mas eles entupiram tudo. Por quê? Porque eles sabiam que o filme era bom. Eles sabiam que ia entregar isso tudo. Então o que é que eles fizeram? Vou pegar, vou atrair a galera pra no final eu não gastar mais nada. Eu creio que eles gastaram muito mais em marketing do que no próprio filme. Assim, eu posso queimar minha língua, obviamente, mas eles gastaram muito.
Eu não duvidaria.
Eu acho que foi.
Eu acho que vocês ainda estão ignorando o fato do bronzeado do Ryan Gosling tá muito perfeito. Então, aquilo foi caro pra caceta. Mas,
só pra finalizar o poder da publicidade, olha o que eles estão fazendo. A Universe tá criando um podcast especial pro filme. Tá tendo várias entrevistas pro filme. Tudo se fala de Barbie hoje. Eles já pararam o investimento. Eles gastaram na publicidade, pronto, parei. Agora é o melhor. Na faculdade mesmo a gente aprende isso. Qual o melhor marketing? O marketing boca a boca. Agora quem vai fazer o marketing são eles. A gente já fez nossa parte. E olha só o que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo o marketing do filme deles. Sem receber nada.
Exatamente.
A gente não tá recebendo nada.
Eu queria só falar que de tudo que ele falou até agora, mais importante é a gente tá fazendo episódio especial, tá certo? Você ouvinte, valoriza o trabalho.
Mas é isso, entende? Então, tipo, eles só colocaram na nossa cabeça, gastaram muito, 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 pra com que hoje a gente pudesse estar fazendo isso. Pra com que hoje tal fulana fosse de rosa e todo mundo que tá andando de rosa hoje em um shopping, ele vai estar assistindo Barbie. Ponto. É isso. O poder da publicidade. Bom. Não dispensam publicidade, gente. Publicidade é a alma do negócio. Isso já tá mais na cara do que dito. Qualquer coisa, estou aqui pra sua publicidade ser feita. Desabraço.
Bom, galera, dito isso, gente... Arrasta pra cima. Galera, dito isso, vamos para nossas considerações finais aqui. Nossa conversa tá boa, o filme dá pano pra manga. Porém, a gente precisa encerrar o nosso episódio. Vamos lá, quem quer fazer as considerações finais sobre o filme de Barbie? Cada um vai fazer o seu, mas eu quero saber a ordem de quem vai começar.
Considerações finais é que vale muito a pena assistir. Vale a pena você entrar no hype. É um filme que não te cansa, é um filme que todo tempo ele tá te surpreendendo com alguma coisa, tem uma referência, ele tá lido com aquele visual bonito, lúdico, que é realmente para ser, então ele te entrega realmente o que ele promete e muito mais além disso, as críticas são incríveis, tem um início, o meio e o fim muito bem construído.
Vamos lá, gente... Vivam Barbie, amam Barbie. O filme é feito pra quem ama e pra quem odeia. Vão pra vocês.
Inclusive, eu fiquei muito surpreendido, viu, Thales, por você ser realmente um especialista em Barbies. Durante o programa,
não, eu
percebi
amo Barbie,
isso.
Eu gosto demais de Barbie. Eu já sofri muito por conta disso, por eu ser homem hétero, mas enfim. E, gente, vão preparados pra receber uma das melhores mensagens que um filme possa te transmitir. Pra mim foi isso, e olha que eu sou muito chato, eu sou muito crítico com filmes, eu fiz curso pra criticar filmes, pra ser crítico de filmes. Claro, criticar pro lado bom e criticar pro lado ruim, mas eu sempre procuro o defeito. E o único defeito eu já coloquei aqui no nosso podcast, que foi uma cena. E a partir do momento que existe uma cena, que é um defeito que é tão blé, que o filme realmente é muito bom. Vocês vão ter uma experiência fantástica. Vá assistir Barbie. Esqueçam da boneca. Esqueça que é uma boneca. Vá assistir o filme chamado Barbie, que vocês vão surpreender. É isso. Ponto. Thales Vilmar, qualquer coisa me segue no Instagram. É isso aí. E tem mais episódio. Tem um episódio que é entrevista comigo aqui no...
Calma, Thales, calma. Ah, acabou, já acabou. Fala isso, calma. Acabou. O homem é o publicitário nato, né? O homem vai embora. Calma.
O homem vem. Não,
vem. Então, vai dar de falar com o público, divulgar.
Bom, eu acho que Barbie se viu aqui pra reavivar um pouco do cinema. Essa disputa com Oppenheimer, como a gente foi muito saudável, foi muito boa pra indústria em si. Eu acho que Barbie é um filme fantástico. Eu tenho a leve impressão de que algumas pessoas vão se decepcionar com Barbie pelo simples fato de não saber o que esperar. Vão chegar lá e é um filme com muita mensagem, quando a pessoa esperava muita diversão. Enfim, não sei. Mas eu sei que Barbie é um filme do ano. Fato. Com certeza. Eu acho que vai ser muito relembrado em premiações também, porque ele é um filme muito artístico, assim, questão de atuações, roteiro, direção e tudo mais. Então, cara, Barbie é incrível. Superou as minhas expectativas, que já estavam altas. E é isso, cara. No momento, agora, pós-Barbie, eu estou sentindo essa energia. E é isso. Barbie é fantástico. Unicamente e apenas.
Bom, galera, eu gostei muito de Barbie, muito. Eu faço das palavras do PH Santos, né, as minhas. É, ele cita na crítica dele que quando você vai pro filme, as pessoas que vão assistir Barbie, elas vão armadas de alguma forma. Ou elas vão armadas esperando que o filme seja bobo, ou elas vão armadas que o filme seja... ataque muito. E tanto esses dois públicos, quando eles chegam lá, eles relaxam. Porque o filme, ele te faz relaxar ao mesmo tempo que te alfineta o tempo todo. A Fanny falou sobre ser uma experiência que você tá a todo momento, o roteiro tá acontecendo, ele tá criando problemas, se resolvendo, e realmente você não vê o tempo passar, não existe nenhuma barriga no filme que você fica, ai, eu tô assistindo um filme da Barbie. A todo momento você tá conectado com o filme, você não se desconecta, e eu acho que é por isso que é interessante, porque ele te traz, ele te faz relaxar, e olha, vamos pensar sobre isso, vamos pensar sobre isso aqui, vamos refletir sobre essa situação, olha essa situação, vamos pensar sobre isso. Então o filme, ele tá a todo momento te fazendo isso, para um filme de uma personagem infantil, para uma boneca, para algo tão estereotipado, traz algo muito, muito além do que a gente imagina. Barbie, na minha opinião, é o melhor filme do ano. Bom, galera, agora a gente vai chegando aqui ao final. Sim, eu sei, você ouvinte, você quer saber muito mais e quer trazer mais desses meus convidados maravilhosos. Fique tranquilo que eles vão voltar. Mas antes de a gente finalizar, você que chegou aqui, eu queria agradecer ter chegado até o final. Não esquece de passar esse episódio para mais um amigo. Mas antes da gente ir embora, agora vocês vão descobrir onde vocês vão encontrar esses meus amigos. Galera, chegou a hora dos arrobas, dos jabás. Fiquem à vontade. A casa de vocês.
Galera, quero agradecer demais por vocês estarem até aqui conosco. Muito obrigado mesmo. E acesse o Universo, tem diversos podcasts, tem vários episódios de várias coisas. Tem mais diferente. Você vai... Ah, mas eu não gostei desse episódio. Pode abaixar, pode ir arrudeando que você vai encontrar o seu episódio que vai mudar a sua vida. E lá no meu Instagram também eu publico... quase nada, mas segue lá, porque vocês ficam se atualizando de vários eventos, de várias coisas e coisas da minha vida que ninguém se importa, mas vai rir bastante, que é arroba Thales Vilmar, T-H-A-L-E-S-W-Y-L-M-A-R. É isso, um cheiro gigantesco. Ah, e aqui no Universo também tem uma entrevista comigo pra vocês saberem quem sou eu aí e tal. Quem é esse cara que tá do outro lado aqui do meu celular? Quem é? Vamos lá, vamos saber. Cheiro!
Gente, muito obrigada Universo pelo convite, foi muito bom estar por aqui, conversar com vocês, são pessoas incríveis e saber que a gente compactua de muita coisa sobre o filme foi muito divertido. Eu sou Fanny, sou publicitária, cosplayer nas horas vagas e o usuário do meu Instagram é Fanny, PHI. um monte de parece um grito.
Digitais infinitamente, lá que aparece uma hora.
É um grito. Obrigada, beijo.
Agradecer de novo aqui pelo convite, mais uma vez. Já participei do episódio de John Wick e da entrevista com o Thales. Tô lá batendo boca, então sou de casa já, graças a Deus. E você pode estar me acompanhando aí nas redes sociais, no meu perfil pessoal, @maximiano, com dois ossos no final. Não sei se vai estar na descrição aí, porque é difícil o meu nome, mas enfim. E também você pode seguir o meu perfil, que é @6x7 em todas as redes sociais, Twitter, TikTok, Instagram. Aliás, no Instagram minha página caiu, então é 6x7 oficial, mas não deixe de seguir lá. E também, se você quiser ler minhas críticas, ou tô sempre dando pitaco também de filme lá no meu perfil pessoal, 6x7.com.br, tamo junto.
Muito bem, galera, se você chegou até aqui, não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, no @Onivers, em todas as redes, TikTok, Twitter, Instagram, todas as que existem, as que não existem, agora na Thread, que criou novo, é a Zuckerberg, a gente também tá lá, estamos em todos os lugares, basta você tá colocando no @Onivers. É claro, se você gostou desse episódio, não deixa de passar pra um amigo, assim como o Thales falou aqui mais cedo, a maior publicidade é o boca a boca. Então, se você gostou, passa por um amigo. Se você quiser me seguir, eu, Paulo Victor Oni, da Universo, basta você estar indo lá no PV_Onin, que você, lá no Instagram, né? A única rede social que eu tenho usado pessoalmente. E tá seguindo a gente. Recente, nós estamos tendo postado muita coisa lá no nosso Instagram da Universo. Fotos, vídeos, matérias, entrevistas. Então, não deixa de ir lá e curtir. E, é claro, não deixa de ouvir outros episódios aqui da Universo. E depois de tanto glitter, depois de tanto rosa e tons pastéis, a Universo vai ficando por aqui. Até a semana que vem.
Este podcast é editado pela Universo Produções.